Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Em nosso 7º episódio, vamos continuar falando sobre perrengues de viagem. No podcast anterior, contamos várias histórias relacionadas a isso. Agora, vamos conferir a continuação desses dramas? A gente começa com perdas de voo, e esse também é um perrengue clássico. Perder o voo por engarrafamento ou por descuido nunca aconteceu por aqui. Até teve uma vez que quase perdi para Natal, porque fiquei conversando com minha amiga e simplesmente não vimos que o portão tinha sido alterado. E claro, para um lugar muito distante de onde estávamos. Mas aí, demos uma super corrida e conseguimos. Eu já perdi voo por atraso na conexão. Estávamos voltando da Alemanha e tínhamos uma conexão em Paris. O voo em Munique atrasou loucamente e chegamos às 22 horas ao aeroporto de Paris. Mesmo com o voo para o Brasil partindo próximo a esse horário, ninguém quis nos colocar no voo e tivemos que passar uma noite lá. Teria sido lindo se as malas despachadas tivessem sido entregues para gente. Simplesmente elas ficaram no aeroporto e nós fomos levados ao hotel. Roupa limpa após o banho? Não! Roupa limpa para viajar no dia seguinte? Também não! Uma coisa muito ruim, né? Mas também trouxe aprendizados. Já eu falo sobre eles. O próximo perrengue está relacionado à hospedagem. Eu já havia ficado em hostel durante a viagem que fiz para a Turquia em 2012 e tinha achado a experiência sensacional. Era tudo limpo, arrumado e, claro, mais barato. Tanto que quando decidimos fazer a viagem para a Croácia e a Eslovênia, a segunda parte, que seria a Eslovênia, decidimos ficar em um hostel. Procurei e encontrei o melhor hostel da Eslovênia. Pelo menos era isso que dizia o anúncio. A recepção era até tranquila, mas quando chegamos ao quarto, surpresa! O show de horrores havia começado. Vou listar algumas coisas bem bizarras para vocês sobre o que encontramos por lá. Vaso sanitário com manchas amarelas horrorosas, box que não escoava água e formava tipo uma banheira, colchão com manchas de sangue e a janela que não abria. O que não seria um problema, claro, se houvesse um ventilador, mas que não tinha, lógico. Teríamos 3 dias naquele local e éramos 3 amigas. O quarto tinha capacidade para 4 pessoas, mas não imaginávamos que uma pessoa sozinha iria ficar com a gente. Então, não tivemos a preocupação de reservar o quarto todo pra gente. Bom, vista a loucura que foi a chegada, resolvemos sair pra conhecer a cidade. Afinal, o quarto seria só pra dormir mesmo. Acho que nunca andamos tanto durante um passeio. Tudo pra não ter que voltar pro quarto. Até que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Era voltar e enfrentar o drama. Só não imaginávamos que seria realmente um drama. Quando retornamos, a porta do banheiro estava fechada e havia alguém tomando banho. Uma olhou pra cara da outra com espanto. Não tivemos nem muito tempo para refletir sobre isso, pois olhamos o quarto com um monte de coisas da pessoa que estava tudo espalhado. Meu Deus, o que teríamos que enfrentar? A porta do banheiro se abriu e uma menina saiu. Ela disse, hi! E nós respondemos assim, hi! Tipo num sofrimento? Não tinha lugar para sentar, então tínhamos que ficar sentadas na cama. A gente não sabia o que fazer e eu pensei, cara, ficar 3 dias nesse hostel horroroso com uma pessoa estranha não vai ser uma viagem prazerosa. Como a internet ainda era limitada, começamos a procurar no folder de turismo possibilidades de hotéis. Fui com uma das amigas pra rua, porque só eu falava inglês, e a outra ficou no quarto de olho nas nossas malas. Todos os hotéis que estavam no mapa estavam lotados, não havia vaga de jeito algum. Quando estávamos voltando pro hostel, já tentando se acostumar com nossa condição, eis que o milagre aconteceu. Havia um hotel que não estava no mapa. Ele era novo e aparentava ser muito bonitinho. Fomos à recepção e perguntamos se havia quarto triplo. A atendente disse que sim. Na mesma hora perguntamos se podíamos ver. Afinal, vai que é tão ruim quanto o outro. Quando ela abriu a porta, a gente parecia umas deslumbradas. Meu Deus, banheiro decente! Meu Deus, tem ar-condicionado! Pedi pra ela segurar o quarto que a gente ia buscar nossas coisas e fomos loucamente, porque ela deu um tempo determinado. O cara do hostel ainda queria cobrar todas as diárias. Falei pras meninas irem na frente pra segurar o quarto enquanto eu bati a boca com o atendente do hostel. Falei que ele podia cobrar uma diária, já que tinha entrado naquela porcaria. No entanto, o resto não. No dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, a gente só falava na qualidade do café, o hostel não tinha café da manhã, no ar-condicionado e no banheiro. Nossa, que maravilha! Falando em banheiro, também tem uns perrengues com eles. Pra começar, o banheiro moderno do hotel que ficamos em Amsterdã. A gente sabe que Amsterdã tem fama de lugar livre pra tudo. Acho que por isso que o banheiro quis seguir essa linha. Pra começar, ele era todo de vidro e quem estava no quarto podia ver a pessoa lá dentro. Talvez, no caso de casal, isso possa ser tranquilo. Mas eu estava viajando com uma amiga. E imagina quem está em outras condições, tipo colega de trabalho ou outras coisas. Além de quem estava dentro conseguir ver, também a galera de fora tinha essa possibilidade. Achei muita liberdade pro meu gosto. A gente colocava uma canga na janela. Aonde já se viu isso? Também tive problemas com os banheiros na Turquia. Nos hotéis não, mas nas estradas. Na viagem de 2012, vários trechos foram feitos de ônibus e as distâncias eram bem grandes, então havia as paradas no caminho. No entanto, o banheiro tradicional deles é com aqueles vasos que as pessoas precisam ficar de cócoras. Gente, até acostumar era uma coisa muito chocante na época pra mim. Tudo bem que as culturas são diferentes e a gente aprende com isso, mas esses banheiros eram tensos. E pra terminar minha história com banheiros, vamos voltar em 2013 durante a corrida Paris-Versailles. A organização avisou que após a corrida, caso a pessoa quisesse, ela poderia tomar um banho em um ginásio próximo à chegada. Excelente, pois eu iria visitar o castelo de Versailles após a prova. Peguei meu material, que estava no guarda-volumes, e lá fui eu, toda feliz, tomar banho. Quando abri a porta, me deparei com um mundo livre, digamos assim. Todas as mulheres nuas, tranquilamente, andando pelo vestiário. Eu sou uma pessoa mais contida, então eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou ter que tirar roupa aqui na frente de todo mundo? Achei um cantinho e comecei, numa lentidão, a tirar tênis, meia, short e etc. Sempre pensando, ai meu Deus do céu, por quê? As mulheres, elas não estavam nem aí. A minha cabeça doentia é que estava preocupada. Depois do ritual, que deve ter durado um tempão, eis que estava pronta para me dirigir ao chuveiro. Outro choque. Não elétrico, mas mental. Não havia divisão no chuveiro. Ai, Jesus, e lá fui eu tomar banho livremente. Achei um chuveiro disponível no cantinho e lá tomei um banho rapidíssimo. Eu só queria estar limpa para visitar Versailles, um local que já tinha visto várias vezes nas aulas de história e geografia e queria ter essa experiência. Só não imaginei que teria uma experiência diferente para me arrumar para esse encontro. Mas teve aprendizados? Claro, essas histórias mostram muito sobre a diferença cultural. Hoje em dia, talvez, não tenha mais esse tipo de postura frente ao banheiro da Turquia e do banho em Versailles. Eu estou até querendo fazer essa prova de novo para ter novamente essa possibilidade de ver como que eu vou reagir. E em relação à perda do voo, eu carrego sempre uma muda de roupa na mala de mão por conta disso. As roupas de corrida também vão na mala de mão por conta de uma história com uma outra pessoa que teve a mala extraviada e não tinha seu equipamento no dia da prova. Mas aí já é um outro perrengue. Viu só? Foram alguns perrengues de viagem, né? Você já passou por algum? Bom, no canal do Viajar Correndo tem alguns vídeos sobre perrengues de viagem. Eu vou colocar o link na descrição do podcast pra você dar uma conferida nas histórias. Também contei com mais detalhes sobre o episódio do banho após a corrida Paris-Versailles no podcast Todo Mundo Corre, com a Roberta Binatti e o Renato Almeida. Também vou deixar o link aqui na descrição do podcast para que vocês possam conferir. Este foi o 7º episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem com mais algum tema relevante sobre o mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até sexta-feira!